ensaio. Entra na praxe, entra no maio. Porque no maio não faz bem. Nunca te esqueças de saber.
Hoje de noite vou dançar no arraial. Roça, roça, não faz mal, dá saúde ao coração. Aperta agora que eu até estou a gostar. Quando a música acabar, tu tens que tirar a mão. Hoje de noite vou dançar no arraial. Roça, roça, não faz mal, dá saúde ao coração. Aperta agora que eu até estou a gostar. Quando a música acabar, tu tens que tirar a mão. Que caminhaste para mim, sinal de dança, é claro que eu disse sim. Encosta bem para saber o que é dançar, apertados a roçar e a sentir o que é bem bom. Hoje de noite vou dançar no arraial. Roça, roça, não faz mal, dá saúde ao coração. Aperta agora que eu até estou a gostar. Quando a música acabar, tu tens que tirar a mão. Hoje de noite vou dançar no arraial. Roça, roça, não faz mal, dá saúde ao coração. Aperta agora que eu até estou a gostar. Quando a música acabar, tu tens que tirar a mão. Hoje de noite vou dançar no arraial. Roça, roça, não faz mal, dá saúde ao coração. Aperta agora que eu até estou a gostar. Quando a música acabar, tu tens que tirar a mão. Hoje de noite vou dançar no arraial. Roça, roça, não faz mal, dá saúde ao coração. Aperta agora que eu até estou a gostar. Quando a música acabar, tu tens que tirar a mão. Hoje de noite vou dançar no arraial. Roça, roça, não faz mal, dá saúde ao coração. Aperta agora que eu até estou a gostar. Quando a música acabar, tu tens que tirar a mão.
Benfica diz que o golo foi irregular. O 1-1 que deu um ponto ao Futebol Clube do Porto foi irregular e pondera contestar a realização de uma repetição do clássico. Esta notícia que abre mais um de par em par de 3 de abril de 2017. São 10 horas, 17 minutos e vamos aos demais destaques. O Sporting empatou, aliás, venceu ontem em Arouca e apesar do contesto dos adeptos pelo preço dos bilhetes na cidade do distrito de Aveiro, o Sporting bateu por 2-1 o Futebol Clube de Arouca depois de estar a perder por 1-0. A equipa de Jorge Jesus está neste momento mais próxima do que há muitas jornadas do Futebol Clube do Porto e do Sporting Benfica. Em 2 jornadas apenas, A equipa liderada por Jorge Jesus e presidida por Bruno de Carvalho já recuperou 4 pontos aos rivais. Depois dos empates a 1 no Dragão com o Porto e o Setúbal e a 0 no Paços de Ferreira Benfica e agora também no empate a 1 na Luz entre o Sporting Benfica e o Futebol Clube do Porto. Ainda assim, o Sporting está a 8 pontos da liderança e a 7 do segundo classificado. Ainda no rescaldo desta, enfim, desta jornada, dizer-lhe que o Braga também jogou ontem num jogo grande que opôs Braga e Marítimo no Estádio da Madeira e numa jornada em que o Chaves bateu o Paços de Ferreira por 1-0. Aliás, esse foi o primeiro jogo da jornada. Uma jornada cheia de polémicas, mas já lá vamos, porque o Nacional da Madeira também não gostou de ver um golo anulado no final da partida aos 90+4. O Belenenses deu a volta, aliás, o Belenenses perdeu com o Feirense, que mais uma vez deu a volta ao marcador. A equipa de Nuno Manta venceu por 2-1 em Belém. E quanto ao Braga, assistimos a um incrível 3-3. A equipa do Sporting de Braga esteve a vencer, aliás. O primeiro clube a marcar foi, aliás, o Braga, por Baiano. Depois o 2-0. E depois o 3-0, por Rui Fonte. E se aos 38 minutos tudo parecia estar decidido, o Marítimo deu a volta quase ao marcador, surpreendendo com um 3-3. Foi um jogo eletrizante. E uma violação de uma jovem teve a assistência de 40 pessoas. E não é a mesma. Foi mais outra. Só que desta vez não teve qualquer tipo de queixa. Só que o vídeo que permaneceu na cronologia foi identificado por uma outra pessoa e foi essa que apresentou uma queixa às autoridades. Mas a violação, feita ao vivo, juntou mais de 40 pessoas ao vivo e nenhuma apresentou queixa. O incidente não se deu em Portugal. Deu-se na América do Sul. E por falar em Brasil, na Colômbia, uma tragédia que está a comover todo o país. Em Comoa, são mais de 250 as vítimas mortais das inundações e dos deslizamentos de terra causados pelo corte incessante de árvores na floresta amazónica. A pobreza, a falta de planos diretores municipais e todo o desregulamento fez com que mais chuva do que o normal fizesse deslizar as terras, provocando um número indeterminado de mortes. Esta madrugada eram 230, hoje de manhã o número já ia em 250. As cheias aconteceram no final da sexta-feira. A Ucrânia pode não participar nas próximas edições da Eurovisão. A European Broadcasting Union pondera expulsar, e é este mesmo o termo, a Ucrânia das competições da Eurovisão. E não apenas da canção, mas de todos os certames que envolvem a European Broadcasting Union. Tudo porque este país não quer aceitar a participante russa que sofre de distrofia muscular, de atrofia muscular e que tem um tema chamado Flames Burning. A cantora atuou na Crimeia recentemente e este foi o motivo para que a Ucrânia não a aceitasse no Festival da Eurovisão, alegando que estaria a violar uma lei do país. Entretanto, a European Broadcasting Union começou por lamentar a decisão, mas afirmou respeitá-la. Entretanto, depois mudou de atitude E agora diz mesmo que, em caso de que a Ucrânia não aceite nos próximos dias a decisão da Rússia participar com esta intérprete, que vai expulsar o país da Eurovisão. A Ucrânia ainda não reagiu a estas declarações. E por falar em Ucrânia e Festival Eurovisão da Canção, o nosso português Salvador Sobral, agora com Amar pelos Dois. 10 horas e 23 minutos. Este é o De Par em Par, aqui na Antena Web, Rádio Central.
Se um dia alguém perguntar por mim, diz que vivi para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar. Meu bem, ouve as minhas preces, peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Se o teu coração não quiser ceder, não sentir paixão, não quiser sofrer, sem fazer plano do que virá depois. O meu coração pode amar pelos dois.
São 10 horas e 26 minutos depois do tema de Salvador Sobral. A música chama-se Amar pelos Dois. E daqui a pouco vamos trazer a agenda dos principais destaques da semana, as coisas que vão acontecer na Antena Web. Aliás, a edição de segunda-feira, das edições de segunda-feira do De Par em Par e também do Top Música são um tantinho para isso. Para trazermos também a nossa agenda dos principais eventos, daquilo que nós já sabemos que vai acontecer. Há coisas que ainda não sabemos, mas vamos fazer o por isso. A propósito, esta semana vamos já começar por apresentar o review o álbum que vai estar em revista nesta semana. É um álbum já bastante antigo, é verdade, mas que nós vamos dar a conhecer mais aos nossos ouvintes na próxima sexta-feira, numa edição mais do review de um álbum, do revisitar álbuns, mais um artigo que certamente, ou assim esperamos nós, possa ser do vosso agrado. Onde ele passa, ou melhor, onde ele é escrito, muito simples. Aqui. Todas as sextas-feiras, a Antenove Música publica um artigo dedicado a um álbum. Uma review, quiçá, sobre aquele disco que já comprou ou que estava em dúvida se haveria ou não de o adquirir. Em antenoweb.info/música vai poder ler em cada semana uma review com informações, lista de faixas e, claro, com a opinião e a avaliação da Antenoweb Música. Confira a cada sexta-feira um novo artigo, uma nova review em Antenoweb Música. A música chama-se Here With Me, o álbum chama-se No Angel, e é desta forma que abrimos a apresentação desse trabalho aqui na Antena Web Rádio Central. 10 horas, 29 minutos.
I didn't hear you leave. I wonder how am I still here. And I don't wanna move a thing. It might change my memory. Oh, I am what I am. I do what I want, but I can't hide, and I won't go. I won't sleep. I can't breathe until you're resting here with me. And I won't go.
10 horas mais 34 minutos. Daqui a pouco já cá estará também a Adriana Pequeno, mas para já temos mais música para vocês. É, digamos que, nova. Ah, nós já aqui há pouco iniciamos com a Ana Portugal, Dançar no Real, e também com a Tuna Académica da Guarda, com a música Caloira. É, a partir de agora, a Antena Web passa a contar ainda mais com artistas, não é? Ainda mais. Isso é realmente gratificante para nós, é bom, é um grande contentamento. Agora, temos aqui uma música muito interessante para mim, que eu gostei muito. A cantora chama-se Keko e o tema chama-se Ouvi Dizer. É um tema original dos Ornatos Violeta. Já foi interpretado por muita gente, inclusive pela Margarida Pinto, dos Coldfinger. Vamos aqui ouvi dizer este tema que dá sequência a esta edição. A Adriana Pequeno vai entrar na segunda hora do programa de Par em Par. Mas ela já cá está comigo. Vou fazer companhia, a trazer informações. Aliás, daqui a pouco nós vamos falar de um dos destaques relacionados com o Futebol Clube do Porto. E que envolve pancadaria. É verdade. Futebol Clube do Porto, Divisão Distrital do Porto, tem tudo a ver. Vamos lá então à música para já. Ouvi Dizer, da Keko.
Ouvi dizer que o nosso amor acabou, pois eu não tive a noção do seu fim. Pelo que eu já tentei, eu não vou vê-lo em mim. Se eu não tive a noção de ver nascer um homem, e ao que eu vejo, tudo foi para ti uma estúpida canção que só eu ouvi. E eu fiquei com tanto para dar, e agora não vais achar nada bem que eu pague força e raiva. E pudesse eu pagar de outra forma, e pudesse eu pagar de outra forma. Ouvi dizer que o mundo acaba amanhã, e eu tinha tantos planos para depois. Fui eu quem virou as páginas na pressa de chegar até nós. Dá-me apenas uma razão. Um dia vais ser tu e um homem como tu, como eu não fui. Um dia vou te ouvir.
10 horas 39 minutos. Na Antena Web, cá estamos para dar seguimento à nossa edição. É verdade. Num programa tão bonito como este, tão fantástico como este, o De Par em Par. É verdade. O nosso De Par em Par. Não é, Daniela?
De segunda à sexta-feira, eles animam as manhãs da Antena Web e dos nossos ouvintes. Adriana Pequeno e Carlos Bonaparte abrem as portas de par em par para mais um dia. De Par em Par, de segunda à sexta, das 10 às 12 horas, na Rádio Antena Web.
Pois é, pois é. Obrigado, Daniela Costa, e a todos aqueles que nos ouvem nesta edição de segunda-feira, dia 3 de abril de 2017, do nosso De Par em Par. Temos música para vocês. É verdade, temos música. E temos uma música muito especial para nós. Porquê? Ah, isso é muito fácil de explicar. Daqui a pouco vem mais uma musiquinha do Trabalho de Casa e pertence ao conjunto António Mafra. Chama-se Tira o Dedo do Ouriço. Não vais tu picar-te nisso. A música precede da Guia dos Astros, a primeira parte da Guia dos Astros, com a Jane de Paula. Bom dia!
Horóscopo do dia, na voz de Jane de Paula, Guia dos Astros.
Olá pessoal, começa agora mais uma semana. A Guia dos Astros está aí, trazendo para você previsões para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer de plantão.
Áries, de 21 de março a 20 de abril.
Bom dia, arianos. Terá facilidade para entender as pessoas. Sua intuição estará muito aguçada. Invista tempo, dinheiro e energia em curso que tragam a você conhecimento e evolução na carreira. Olha que terá chance maior de crescer na profissão. No amor, tudo em ordem, mas você precisará controlar o seu ciúme, que tanto tem trazido problemas para esta relação.
Touro, de 21 de abril a 20 de maio.
Taurinos, com o sol iluminando suas relações familiares, o que não irá faltar é a união em casa. Em relações às suas amizades, tome cuidado e fique de olho bem aberto, pois tem muita gente invejosa ao seu redor. Dica para hoje, pode conquistar aquele alguém especial. Lembre-se de que as coisas não caem do céu e é preciso trabalhar com elas. Evite o ciúme bobo.
Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho.
Gêmeos, com a influência positiva da Lua, suas ambições poderão ser atendidas, mas para conseguir chegar lá, procure se esforçar bastante para ser reconhecido. Escute a sua intuição, pois ela poderá mostrar a solução. A 2, fique ligada, tem tudo para que uma boa amizade venha virar romance. Mantenha segredo sobre a sua conquista.
Câncer, de 21 de junho a 22 de julho.
Câncer, seu poder de comunicação estará elevado, então use-o a seu favor. Não deixe para depois o que pode fazer já. Terá o apoio de amigos. No amor, o ciúme pode ser motivo de brigas. Romance com colegas de trabalho ou escola vai balançar o seu coração. Use seu lado sensual, cancerianos. É isso aí, pessoal. A gente volta rapidinho para falar para Leão, Virgem, Libra e Escorpião.
Guia dos Astros, com Jane de Paula.
Vi-te ficar no ouriço ao apanhar da castanha. Não vou te fazer isso.
Tira o dedo do ouriço,
peça na tua mão tá uma cia muito mais do que tu espera.
E ao vento do Ouriço não vais tu ficar triste.
E ao vento do Ouriço não vais tu ficar triste.
Não queres das minhas castanhas, eu tanto sofro com isso. Ao pé de mim só maranhas, és pior do que um Ouriço. Tens um lindo castanheiro no meio do teu jardim. As castanhas das outras deixas ouriços para mim.
Tira o dedo do ouriço, não vais tu ficar triste.
Tira o dedo do ouriço, não vais tu ficar triste.
A castanha está madura quando o vento vai embora. Perde o ouriço, a verdura e a castanha salta fora.
Tira o dedo do ouriço, não vais tu ficar triste.
Tira o dedo do ouriço, não vais tu ficar triste.
Seja cozida ou assada, até crua é saborosa. Tem de ser bem descascada, sem que a minta é mais gostosa.
Tira o dedo do ouriço, não vais tu ficar triste. Tira o dedo do ouriço, não vais tu ficar triste.
É música do Tony Mafra. E será que os nossos amigos se lembram disto?
Oi, Gona, somos de cima, vamos para baixo. Vem a menina que a mamá deixa, que a mamá deixa o pai com frente. Vem a menina daí com a gente.
Está tudo alto, filha do mulher.
Olha, filha do mulher.
Onde é que se meteu?
Foi comprar o alho gordo
e ainda não apareceu.
Ai, a filha do Morense!
Ainda agora é que chegou.
Não disse para onde foi. E o alho não comprou.
Dez horas, 47 minutos. Tenho algo importante para lhe dizer, que não pode perder esta semana.
A Casa da Democracia tem destaque na Antena Web Portugal. Sempre que há debates no plenário, a Antena Web Portugal emite diretamente da Assembleia da República para todos aqueles que se interessam por aquilo que acontece de mais importante no nosso país em termos da política. www.antenaweb.info/portugal/player. É a partir daqui que pode ouvir os debates no plenário em direto, exatamente quando tudo de mais importante está a acontecer. Antena Web Portugal. Em Portugal, em português.
Debates no plenário vão ser esta semana, quarta-feira, às 15 horas, dia 6, no dia 7, que é quinta-feira, também às 15 horas, e no dia 9 de abril, às 10 da manhã. Dia 9? Sim. Dia 9, não, peço desculpa. Estou um bocadinho trocado. Ok, hoje é dia 3, então é dia 5, peço desculpa. Dia 5, quarta-feira, às 15 horas, dia 6, quinta-feira, às 15 horas, e dia 7, sexta-feira, às 10 da manhã. Esta semana ainda não há debate quinzenal, que no caso vai ser um debate trissemanal, porque há duas semanas que não há debate quinzenal. Na passada semana não houve, porque não era a altura. Esta semana também não há. Há, portanto, na próxima quarta-feira, dia 12 de abril. Mas esta semana não há debate quinzenal, mas outros debates importantes que deve ter em conta, e por isso mesmo na Antena Web Portugal vai poder ouvir este debate quinzenal. Estreia hoje na Antena Web Divinal a Missa Diária, que se emite em direto desde o Brasil através da rede de rádios Evangelizar é Preciso. E vai ser então na Antena Web Divinal, o botãozinho do player vai lá estar dentro de algumas poucas horas, para que a partir das 4 da tarde até às 5 possa então acompanhar este momento tão importante para todos aqueles que creem na religião cristã. E agora, que são 10 horas e 50 minutos, vamos trazer aos nossos ouvintes um momento musical, ou 4 momentos musicais, que são uma espécie de tour pelo que vai acontecendo lá fora, isto é, música internacional. Vamos começar com a música dos 5 Settings in the Still of Love. É como se chama esta música. Aliás, In the Still of the Night. Não sei que buscar o Love. Bem, tem a ver. Love, Night, tem. In the Still of the Night, se não é que está correto. Depois, Archangel, música dos Penguins. Também ficamos nesta edição do Par em Par, com Tonight, Tonight, de Nello Keane. E para finalizar, Seems I Don't Have You, a música dos Skyliners. É desta forma que vamos finalizar a primeira hora do nosso programa. Antes, porém, temos a segunda parte da Guia dos Astros. Depois o intervalo e depois eu volto com a Adriana Pequeno. Para que programa, Adriana? Diz lá. Pronto, a Adriana disse certo. Para o de par em par. Muito bem, sim senhor. Só por isso vais receber um prémio de 0 mil euros. Hã? Eu hoje estou mãos largas, assim senhor. Guia dos Astros, até já!
Bom dia! As previsões astrológicas estão no ar. Guia dos Astros.
Leão, de 23 de julho a 22 de agosto.
Leoninos, bom dia! Não será fácil organizar as ideias, mas você conseguirá lidar melhor com questões práticas. Quanto mais discreto você for, melhores serão os resultados. Dica para hoje: o seu romance com o seu par está em uma fase em que será preciso muita conversa para que a coisa não desande de vez. Calminha, Leoninos!
Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro.
Virgem, estará com todo o pique e criatividade para exercer as suas tarefas cotidianas, o que ajudará a subir alguns degraus na carreira. Para você conseguir grana, invista em produtos de beleza. Poderá faturar mais. A convivência ao lado de quem ama será nota 10. No amor, não permita que a sua dificuldade financeira venha atrapalhar.
Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro.
Libra, com a influência da Lua, terá coragem de sobra para lutar pelas coisas que você quer. Com relação aos amigos, está na hora de fazer um balanço e definir quem realmente gosta de você. Aproveite a oportunidade. Existe a possibilidade de que uma relação profissional se transforme em algo mais sério. Se pintar uma paixão, aproveite o momento.
Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro.
Escorpião, para se dar bem no setor profissional, invista mais nas atividades de que você gosta. Terá grandes chances de ganhos, especialmente se você conseguir firmar suas parcerias e acordos comerciais. Fique atenta. O clima no amor é bom e promete melhorar ainda mais. Tudo azul nas coisas do coração. Prepare-se para as novidades. É isso aí, pessoal. Aguenta só um pouquinho e a gente já volta com mais uma sessão Guia dos Astros.
Guia dos Astros com Jane de Paula.
Chorou, chovedou. Chorou, chovedou. Chorou, chovedou. Chorou, chovedou. Chorou, chovedou.
Of the night.
You die,
'cause I love you so.
e com mais conteúdos. Entre em www.antenaweb.info e conheça o mundo Antena Web. Leia notícias, veja galerias de fotos e ouça programas de rádio associados à temática que mais lhe agrada. Faça downloads de software e música de forma legal. Isto é Antena Web. Nós estamos aqui.
Quando a batida é certa, não são precisas mais palavras. DJ Filipe Guerra mistura e apresenta Filipe Guerra Rádio. Quartas-feiras, da meia-noite à uma da manhã, na Rádio Antena Web.
Yes? Who is it?
Telegram.
A telegram for me? Oh my goodness, who can it be from? Just a moment.
Teatro Funk não foi apenas teatro, nem apenas consigo. Na Gente, foi muito mais do que isso. Durou pouco tempo, mas é um excelente ponto de encontro de grandes personalidades das artes norte-americanas da altura. Teatro Funk, de segunda a sexta, das 15h30 às 16h, na Rádio Antena Web.
Where's the telegram? Wait a minute, you're not a telegram boy. No, stay outside. You have no right to come in here.
Que Quem disse que a vida de um restaurador era monótona? Rocky Jordan mostra-nos que não. Proprietário de um café na cidade egípcia do Cairo, este restaurador vai viver muitas aventuras envolvendo criminosos e, claro, Sam Sabaya, o polícia que os prende no final de cada episódio. Rocky Jordan, sábados e domingos, das 4h30 às 5 da manhã, na Antena Web, Rádio Central.
Na web podemos ouvir ao longo da semana várias séries criminais, mas do que agora lhe falamos não é teatro. Crime Classics foi uma série documental que analisou vários casos reais, apresentando o seu desenrolar e o seu desfecho. Foi a primeira série documental em rádio, nos idos anos 50, por mão da norte-americana CBS. Vamos trazê-la de novo às ondas da rádio. Crime Classics, domingos, das 4 às 4h30 da manhã, na Antena Web Rádio Central e com a duração média de 30 minutos.
Quem acabar o programa mais cedo, sejam bem-vindos à segunda hora do De Par em Par. São 11 horas 8 minutos. Jogo de subida ao Campeonato Nacional de Futebol acabou em pancadaria. Aliás, só durou 2 minutos. O Canelas deve perder 3 pontos e o direito de subir ao escalão máximo do futebol. Aliás, ao escalão do seguinte do Campeonato Nacional de Futebol. Tudo começa porque o vice do Super Dragões, o jogador também do Canelas, agrediu de forma violenta um jogador do Sport Clube Rio Tinto num jogo que se disputou ontem na cidade de Rio Tinto, distrito do Porto. O Sport Clube Rio Tinto, que está a lutar por subir ao Campeonato Nacional de Futebol, assim como o Canelas 2010, estava a defrontar esta partida em sua casa, recebeu Canelas e numa altura em que ainda estava 0-0, com apenas 2 minutos de jogo, este jogador do Canelas decidiu agredir violentamente um adversário. De imediato recebeu o cartão amarelo, mas não gostou da advertência e agrediu o árbitro de forma tão violenta que chegou o árbitro a ter que ser hospitalizado depois de ter partido o nariz. O jogo foi interrompido logo na altura, não pelo árbitro, que já estava fora das 4 linhas, mas pela própria Polícia de Segurança Pública, chamada ao local. As próprias sanções são a perda de 3 pontos ou a retirada do Canelas em 2010 da fase de subida. Até porque este episódio não é o primeiro. A equipa do Canelas já foi notícia precisamente por estes ímpetos de agressão. Uma parte significativa dos jogadores pertencem à claque Super Dragões. Se a Ucrânia não aceitar a Rússia na Eurovisão, a cantora russa na Eurovisão, pode ser expulsa ou vai ser expulsa. Quem o diz é a organização da própria Eurovisão, European Broadcasting Union, que já disse que a Ucrânia tem de aceitar esta artista para não ser expulsa das próximas competições. Esta pode ser a última nos próximos anos em que a Ucrânia participa. Há informações que nos vão dizendo que a Ucrânia pondera ameaçar não fazer o Festival da Canção este ano. Em caso de que esta ameaça de ser expulsa vá por diante. Mas neste momento não há nenhuma posição oficial nesse sentido, são apenas informações que vão chegando à Antena Web. Entretanto, dizer também que Portugal vai ser representado por Salvador Sobral, dito pelo próprio, desmentindo algumas informações que davam conta de que ele poderia ceder o lugar à sua irmã Luísa Sobral, que é também autora da música. No canal Q, na passada quarta-feira, Salvador Sobral desmentiu a eventual não participação mas não negou alguns dos problemas de saúde que lhe tenham sido reportados, embora diz que não é uma situação tão grave assim e que não é uma questão de viver ou morrer antes do festival. Salvador Sobral terá alegadamente problemas de coração, mas não é uma coisa que esteja a ponto de causar-lhe a morte a qualquer momento, ou não mais do que qualquer pessoa. A Guia dos Astros vem daqui a pouco, tal como a Adriana, que já nos trouxe a informação sobre os debates no plenário, pela minha voz, mas foi ela quem deu esta informação. E agora então, vamos ficar com os Vida Casaca, Amor Não É Tentação, e também com Paulo Sousa, Não Me Deixes Ir. Duas músicas que estiveram nomeadas para os AMA 2016, a de Paulo Sousa venceu.
Já a última a morrer. Talvez a esperança seja a última a morrer. Ou então sou tão criança que só assim eu sei viver.
E já cá estou eu, e não sou eu, a Adriana Pequena também já cá está, para lhe fazer então companhia. Olá Adriana, bom dia.
Bom dia ouvintes, bom dia Carlos. Sejam bem-vindos ao nosso De Par em Par. Olá, hoje não me enganei. Neste dia bonito, primaveril, ao menos para nós que estamos a fazer agora de manhã, não é? Depende agora do ouvinte em que fuso horário estiver. Aquele ouvinte pois. Que pode-me estar a ver, estar a ouvir à tarde, que o fuso horário dele seja à tarde, pronto, boa tarde, que sim.
E com uma chuva torrencial, por exemplo, aqui está sol.
Exato, aqui está sol. Mas pode estar chuva, pode estar encoberto, pode ser noite, depende. Portanto, está tendo
sim, por exemplo, pode.
Boa tarde, boa noite. Pronto. Portanto, sejam bem-vindos. E hoje vamos debater o quê?
Vamos. Hoje não é muito para debater. Não... O que eu te pergunto é: olha, gostaste do jogo de sábado?
Assim, do pouco que eu vi nas notícias, gostei e não.
Gostaste ou não gostaste?
Exato. Nós entramos melhor, ok. Entramos melhor no jogo com garra, era isso que se pedia aos jogadores. Mas depois tornámos-nos um bocadinho monótonos e depois do golo do Porto, que por acaso foi por um ex-jogador do Benfica. Isto é só por acaso. Voltámos a ser outra vez guerreiros para tentarmos marcar o segundo golo. Portanto, houve aquele bocadinho em que tivemos meios mortos, por assim dizer, ou melhor, mornos, não era morno, mortos, era mornos. Pronto, aí esse bocadinho não gostei muito. Houve aquelas confusões quando. Acho que foi o Jonas que foi contra o treinador do Porto e houve aí umas quesilhas, mas isso faz parte do jogo, mas também era desnecessário, porque afinal ele não foi com a intenção de vou agora ao barro contra ti. Não, ele desequilibrou-se e não conseguiu parar antes de chocar com o homem. Portanto, não era necessário aquilo tudo que houve. Portanto, e quanto aos adeptos, sei que cá fora houve distúrbios, houve 11 detenções, também acho que houve destruição de cadeiras e casas de banho, uma coisa assim. Era desnecessário, completamente desnecessário, porque afinal, futebol é festa, não é necessário aquela violência. Quer dizer, vão ver o jogo ou vão fazer violência? Decidam-se. Não estamos aqui numa arena em que estão leões, não. Portanto, nem sequer andavam leões, era águias com dragões, mas pronto. Portanto, não era necessário. E depois gostei muito num comentário que, muito fora, que o treinador do Sporting decidiu dar quando devia estar a falar do jogo dele. E ele foi falar do jogo do Benfica com o Porto, dizer que com ele isto não acontecia. Quer dizer, ou fala do jogo dele, ou fala do jogo dos outros. Com ele não acontecia também. Pronto, o que é certo é que a equipa
não,
dele com ele...
Se fosse com ele, perdia como perdeu o Sporting, ou perdia como o Benfica perdeu na Luz, quando foi aquele... quando foi aquele célebre jogo em que o Porto foi campeão no Estádio da Luz, não sei se te lembras, que eles até apagaram as luzes, ligaram o sistema de guerra, de rega.
Sim.
O sistema de guerra eles ligam todas as semanas, mas o sistema de rega...
Exato.
Sistema de guerra, tá bom. E estou a lembrar uma vez que liguei para participar num programa da TVI, e o da TV 24, e o repórter que lá estava é o Fernando Correia. E eu lá mais dia menos dia acabaria por fazer aquilo que fiz, que foi chamá-lo Fernando Correia Marques. Pronto. Que é o cantor. Mas pronto. Portanto, sim, o sistema de guerra. Pronto, e de facto, eu não estou a que ele tenha ficado contente porque o Jorge Jesus, em duas semanas ou em duas jornadas, recuperou 4 pontos.
Sim,
ainda que esteja muito longe, não era bem suposto que isto acontecesse. Mas aconteceu. Quer dizer, era suposto que a gente sabia que algum clube ia perder pontos. Mas o Sporting recuperar aos rivais, aos dois, 4 pontos. Agora, vamos lá ver se recupera mais 3 ao Porto, digo eu. E se não recupera nenhum ao Benfica na próxima jornada. Aliás, que no campeonato, que no final da temporada, o Benfica seja o campeão. É aquilo que eu...
Claro. Acho que todos os benfiquistas querem isso, não é? Mas claro, temos o Porto agora aqui à perna. Temos uma perna. Sim,
temos. Achas que o Benfica vai ser campeão?
Eu penso que pode, tem hipóteses. É o que eu estou a dizer. O Benfica tem uma perna a ser campeão e tem uma perna presa pelo Porto. Que não podemos dizer que estamos com os dois pés a ganhar o campeonato. Portanto, estamos ali uma presa pelo Porto, que o Porto está a agarrar ali na perna, estamos ali na corda bamba.
É, por acaso, há coisa que eu não acredito. Eu não acredito que o Benfica vá ser campeão este ano. Não acredito nisso. Por menos que eu queira, mas não acredito nisso. Não acredito porque o Benfica é um clube, ultimamente, que tem jogado muito... O Benfica só pode ser campeão. Era engraçado que esta semana... Até um dos nossos comentadores dizia, o José Agrela, que... Acho que é o José Agrela, que dizia que o Benfica só depende de si próprio. Eu discordo do contrário. Aliás, eu discordo do contrário, não. Eu discordo disso.
Discordas do contrário?
Pois. Ou seja...
Mas discordas do contrário?
Não, concordando com isso. Está bem. Isto é com a MC com a Adriana. Claro, a culpa não podia ser minha. Dizia eu que... Efetivamente... portanto, a equipa do... Eu acho que só há uma equipa que depende de si própria para ser campeã, e essa equipa é o Porto. Porque eu não acredito que o Benfica passe em Alvalade. Não acredito nisso. Vai ser o jogo da honra dos sportinguistas. E eu não acredito, francamente, que o Sporting, frente ao Benfica, não seja um Sporting à Real Madrid. Não acredito. E o Benfica não está ao nível do Real Madrid. O Benfica não está ao nível desse Sporting. E este Benfica só esteve ao nível do Porto, porque o Porto também chegou ali uma altura que não fez muita pressão. Porque o Benfica foi realmente superior, jogou muito a bola, mas quem chegou à baliza com perigo mais vezes foi o Porto. Apesar de o Casillas também tem feito grandes defesas. O Benfica não jogou mal, mas, para todos os efeitos, rematou pouco. Face à quantidade de jogo ofensivo que teve, rematou pouco. Parece que alguém que discorda de mim. Não é, Adriana?
É assim.
Pois. Okay. Não, eu confesso, por isso, assim, agora o que é que pode acontecer? Pode acontecer que o Porto perca pontos em Braga, nós vimos ontem que o Braga Marítimo ficou 3-3 e que o Marítimo recuperou numa desvantagem de 3-0 fora. verdade que o Braga não é o Porto, mas também é verdade que o Marítimo não é uma equipa qualquer, equipa que se, e, vai, e o Porto vai jogar em casa do Braga, vai jogar em casa do, do Marítimo. E em caso de que o Porto perca mais 3 pontos que o Benfica, então vamos, mais 3 pontos não, basta o Porto perder os mesmos pontos que o Benfica. Se o Porto perder tantos pontos como o Benfica vai perder em Alvalade, e se o Benfica não perder mais pontos do que esses, então sim, o Benfica será campeão. O problema é que eu não acredito que o Porto perca 3 pontos. Até pode perder 2, mas vai ganhar no goal average. A não ser que o Tiquinho Soares, que o fenómeno Tiquinho Soares desapareça e que o Porto volte ao marasmo que vimos no Dragão contra o Setúbal, na Luz contra o Benfica, e, enfim, vamos ver.
Pronto, tudo pode acontecer.
Sim, mas eu acredito que o Benfica pode ser campeão por aquilo que o Porto pode não fazer, e não por aquilo que o Benfica pode fazer, porque eu não acredito que o Benfica ganhe. A não ser que mude o seu ritmo de jogo, e aí sim. Não é o ritmo. É a concretização. O Benfica rematou pouco. Para aquilo que podia, rematou pouco. Eu vejo ali na área e vai cruzar e cruzou e passou para trás e vai passar para o lado e vai passar para a frente. E passando para ali e vai para a bola, vai para trás, vai, recupera para trás. E há um salto, vai a bola para trás. E não sei o quê. Tem o corredor aberto. Vai correr, linha de fundo e já perdeu a bola. Pomba, pois. Se tinha corredor aberto e se era um jogo destes, por que não tentar um remate à baliza? Mesmo que esse corredor fosse descaído, não digo sempre, mas às vezes podia ser possível tentar. Não é? É assim que as grandes equipas jogam. É a ir à linha de fundo, a não sei o quê, quando, mas quando é arrematar do meio da rua, a não ter medo. E isso seria uma situação maior, porque, por exemplo, o Porto saberia que a qualquer momento o Benfica podia rematar a baliza. O Porto sabia que o Benfica não ia rematar a baliza no meio da rua. Não iam cometer uma loucura dessas. Isso é jogar à equipa muito grande. E o Benfica ainda não joga à equipa muito grande. Joga uma equipa mediana forte, mas não joga uma equipa grande. Nesse aspecto, Jorge Jesus tem uma certa razão, digo eu. Porque a questão do Sporting não foi o Jorge Jesus. A questão do Sporting foi uma série. Foi um azar. Foi contratações que não correram bem. E outro azar que foi aquela situação de ter um presidente chamado Bruno de Carvalho. Porque, verdade seja dita, o Benfica do Rui Vitória enfim, tem feito bastante em Portugal, mas não tem estaleca para as equipas europeias. Nós vimos que o Benfica passou em segundo lugar, mas vimos a dificuldade que teve. E vimos também, por exemplo, que... como é que eu posso dizer isto? Vimos, por exemplo, que naquela época em que o Benfica perdeu tudo, chegou à penúltima jornada em primeiro, mas perdeu o título, mas ficou em segundo lugar a um ponto, ou dois pontos, ou o que é que foi. Chegou à final da Liga Europa, chegou à final da Taça de Portugal, depois voltou a chegar à final da Liga Europa, foi campeão, conquistou, se não tinha, a Taça de Portugal. Quanto à Liga Europa, não foi de facto campeão. Não foi. Não venceu. Mas perdeu nos Juventus. Mas perdeu com os Juventus nas grandes penalidades. Portanto, aí ninguém pode dizer que... É quase como uma vitória. Quer dizer, isto é lotaria. Apesar de que a Liga Europa não é a Liga dos Campeões, Mas verdade que o Benfica não tem a mesma. Agora é assim, a questão é que as equipas de Jorge Jesus são muito instáveis, é só nisso que ele perde. Mas Rui Vitória não, dá mais estabilidade às equipas. Mas não, não vejo o Benfica jogar como uma equipa forte, que assim do nada é capaz de ter alguém que remata meio da rua. E depois, não sei se tu reparaste, o Rafa estava em grande forma e entretanto é retirado do jogo. O Rafa, que é um grande desbloqueador de jogo, e é retirado nos minutos finais para meter o emplastro. Carrilho não faz mais do que isso. O Carrilho do Benfica é a mesma coisa que o Pinto Costa Mampai. É a mesma coisa. Porque ele não faz mais nada, ele não joga a bola, ele só manda. Olha, esse fez um remate, fez. Para as nuvens. Mas fez. Pronto. Para dizer que fez alguma coisa. Eu não percebo como é que o segundo está no Benfica, francamente. Nem na equipa B, não dá. Já agora o Benfica B que levou esta semana 4-0 da Nana Madeira em casa.
Já estamos a falar do Benfica, o Benfica perdeu com o Iliamo no básquet.
Pronto, sim, também já agora. Olha, já agora o Benfica ganhou ao Sporting em futsal. E foi a primeira equipa a impor uma derrota, a impor perda de pontos. Derrota ao Sporting. 3-1 em futsal.
Não há mais nenhuma modalidade? Que se...
O Benfica acho que foi eliminado da taça EFP, acho que é assim que se diz, do Hockey Patins. Depois de perder o que é patins ou o handball, agora não recordo, 25-18 ou 18-25, quer dizer qualquer género. Eu acho que vai sair da taça, não me recordo agora. Mas olha, aí o Benfica, sim, aí o Benfica é das equipas mais fortes do mundo e ninguém duvida disso. O Benfica e o Barcelona são as equipas mais fortes do mundo em hockey patins. E pronto, o Benfica é um grande clube. Agora a questão é que essas coisas que realmente não percebi. Já não percebi porque é que o Sérvia entrou para o lugar de Sálvio. Não percebi. Mas pronto, vá, o Sérvia é bom. Quer dizer, não é bom, mas serve.
Combina. Combina o nome.
Sim. Exatamente. Francamente, né? Há que ser franco, Sérvia. Há que ser franco. Não, agora a sério. O Frankie. O Sérvia é bom.
Frankie. Já andas a batizá-lo, pronto. Ele serve e já é frango. Ok.
Exatamente. Daqui a pouco é frango.
Não, isso é mais tipo com casilhas, com...
Não, pudera que ele fosse frango, pudera.
Pois.
Mas não foi. Pelo menos neste jogo não foi.
Mas já sofreu frangos.
Já. Depois eu estou a imaginar o. Ele podia ser. Ora bem. Serve o frango. Pronto. Era o frango serve. Pronto, mas isto para dizer que. Não, o serve é bom. Ok? Mas não percebo, francamente, porque é que depois o Rafa saiu. Isso é que eu não percebi. O Rafa que estava a desbloquear jogo atrás de jogo. Aliás, que é essa a grande função que o Rafa tem, é desbloquear o jogo. Quer dizer, e depois nada. Claro, foi para o Carrilho, aquilo não deu em nada, é normal, isso acontece sempre quando há o Carrilho. Acho que ele marcou um gol pelo Benfica. Eu sempre que me lembro do Carrilho, lembro-me daquele jogador que era tão mau, que marcou um golo e falhou esse mesmo golo na repetição.
Pois.
Pronto. É a ideia que eu tenho do Carrilho. Mas na seleção peruana ele é bom. No Benfica é que não. Também sabe que não precisa fazer mais do que o que já fez para ser titular indiscutível, quase. Aliás, titular, mas para ir a jogo de forma indiscutível. O Carrilho está lá sempre metido. Enfim, é daquelas coisas que eu confesso que não percebo. Não percebo mesmo.
É carrinho que tanto vá lá, não faz carrinho. Senão era falta.
Depende, se ele desse na bola. Mas sim, era falta, era. Porque ele dá na bola.
Não tô. Exato.
Quando depois fosse em carrinho para cair no chão, mas. Porque nem na bola nem no jogador. Mas. Mas na bola de facto não acredito. Nada. Nada não, mesmo.
Era muito pequena. Portanto é mais fácil acertar na canela do que na bola.
Sim. É mais fácil, sim. Olha. E outros assuntos da semana? O que é que tu tens a opinar? Se tens algo a opinar? Achas que a Eurovisão vai mesmo expulsar a Ucrânia? Ou achas que isso é uma espécie de ameaça sem retorno?
É assim, se for por causa da participante ter o problema que tem, acho, aí acho mal, porque não, isso é discriminação. Se for por a concorrente ter ido cantar a Crimeia, certo?
Sim.
Acho que também não, assim, é uma, ok, era uma zona proibida, mas como artista ela foi expor o seu trabalho, foi cantar, corria esse risco de, pronto, de descobrirem, de saberem, mas foi o seu trabalho que ela foi expor, portanto acho que não, acho que é só uma ameaça por só por dizer. Acho que não vão fazer.
Não. Mas a questão não é. A questão não é da Ucrânia não deixar a candidata russa ir. A questão não é essa. Isso está definido. Isso não é uma ameaça. Isso está concretizado. Aquilo que eu te pergunto é com respeito à própria organização da Eurovisão de banir a Ucrânia das próximas competições por tempo indeterminado. Mas, que isso pode efetivamente acontecer.
Mas banir a Ucrânia porque ela não quer proibir a cantora russa de ir, ou há outra, sim, coisa que a Ucrânia fez?
Não, só isso.
Só isso? Assim, penso que é só uma ameaça, uma pressão para pressionar a Ucrânia a aceitar a cantora. Quanto muito, se não for essa cantora, uma substituta. Mas
a Rússia não quer uma substituição. A Rússia quer aquela.
Pronto. Então acredita na sua artista. Ok, muito bem. Agora, eu penso que deve ser uma maneira de fazer pressão sobre o país, sobre a Ucrânia neste caso, para não ir por aí. De estar tipo, ela veio cantar num sítio proibido, agora o país não a deixa entrar aqui. Quer dizer, se fosse outro país qualquer, fazia o mesmo. Se formos a ver, se todos os países fossem com os artistas cantar à Crimeia, nenhum ia ao festival. Não pode ser, não dá, porque quem manda ali, ok, é o país organizador, mas antes dele ainda está o que está acima, que é a organização. Portanto, não pode, isto é mais um meio de pressão. Pressionar o país, ou tu queres, ou então nunca mais vais estar na possibilidade de organizar, de estares presente.
Nem de participar, sim.
Nem
sim.
De participar. Portanto, é uma forma de pressão, porque se formos a ver, para alguns países, e para Portugal já assim foi, não sei se agora é, mas já foi em tempos. Eurovisão é um festival muito importante, tanto na divulgação de música como na divulgação do país, porque é por todo mundo que o festival é dado. Portanto, acho que era muito mal para o país ficar banido de tudo da Eurovisão. Portanto, acho que é só uma maneira de pressionar o país.
Eu sinceramente parece-me desajustado à ameaça, muito mais desajustado se for cumprida, parece-me algo absolutamente estúpido, porque quando a cantora foi atuar à Crimeia, ela sabia que não podia atuar ali. Essa é a questão. A Rússia sabia que ela não podia atuar ali. Aquele era um território ocupado. É por também aqui o outro lado da moeda. Porquê que a Rússia foi dizer à sua intérprete para cantar justamente no território que ela ocupou, no mesmo, na mesma altura em que é a Ucrânia, ou seja, o país a quem ela roubou o território, que vai organizar este evento? Foi um ato provocatório. Isso está na cara, não há nenhuma dúvida sobre isso. Não é, nunca houve artistas russos ali a atuar na Crimeia. Não é uma coisa habitual para a Eurovisão. Era habitual antes, no sentido de... Ou seja, é habitual para outros artistas, mas para a Eurovisão não é muito habitual acontecer isso. Há muitos anos, não sei se aconteceu alguma vez, desde que a Rússia participa, mas não é muito habitual, porque... atenção, estamos a falar de uma altura em que os artistas vão promover as suas músicas a outros artistas, a outros países. E isso acontece, ou seja, Portugal anda por aí pelo mundo a promover a música, e outros também, etc. Portanto, é natural que a música ucraniana, que a música russa fosse atuar na Crimeia, que era um território ucraniano, que a Ucrânia deixasse. Mas isso, se é que isso alguma vez aconteceu, foi raro. E o que acontece aqui foi uma provocação nítida. Aquilo que eles tentaram foi, antes de... primeiro assim, a Rússia já tinha ameaçado que poderia não participar neste Festival da Eurovisão. E só entregou a sua candidatura um dia antes do prazo limite, que era 14 de março, e eles entregaram no dia 13. Na semana antes, ou quando é que foi? Foi quando a cantora russa foi atuar na Crimeia. Portanto, francamente, parece-me tudo uma grande provocação. E não percebo porque é que a Ucrânia, o Festival da Eurovisão, que neste momento não é Eurovisão, já não é há muito tempo, mas se Israel era discutível, Marrocos não era discutível, e muito menos a Austrália. Portanto, é o Festival Comercial da Música. Pronto. Ali países, fazer-se representar com os seus talentos para ver se vendem mais trabalhos. Ok. Mas acho que se as leis do país existem, acho que sim. Acho que são para ser cumpridas. E se a Rússia não... Pronto, se a Rússia não vai... Não, ou seja, essa questão da atrofia muscular que veio agora, apenas agora, a público, parece-me uma questão. É a mesma coisa que dizer que votem no Salvador Sobral porque o coitadinho tem um problema de coração. Né? Ou vamos dizer que esta Yulia Soilova, acho que é assim que se chama, entre no festival porque, coitadinha, ela tem atrofia muscular. Acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. É, não tem nada a ver com a outra. Pronto, não.
Sim, isso não... Isso
ela
fosse
tem atrofia muscular, mas tem o juízo todo.
Sim, se fosse isso por aí, era discriminação. Porque não há...
Não, mas acho, não é por aí.
Acho que não há nada que indique que uma pessoa tenha, seja problema for, desde que consiga cantar, não possa participar no festival. Portanto.
Sim, não é por aí. É mesmo por outro motivo. Uma questão de leis que já existiam antes da... E por isso é que eu digo, já existiam antes desta situação. Não vinha assim a público, mas a Ucrânia impedia artistas que representassem da Rússia, que cantassem ali, ficavam impedidos de entrar no país durante um ano, na Ucrânia durante um ano. A questão é que isso não interessa. Os russos sempre acharam que, ora bem, nós somos maiores, nós não conhecemos os outros, então vamos lá. Mas isso é aquilo que todos os países acham. Agora, não percebo porque é que sempre que a Rússia, sempre que há algum problema, por exemplo, houve uma música chamada, eu não sei o que era, acabava em Put In, e a Rússia obrigou a Geórgia a mudar a música porque acabava em Put In. Putin, portanto, aquilo era entendido como uma música política e a Geórgia ou não participava, e até acho mesmo que não participou, ou não participava, ou se participasse tinha que mudar de música, aquela música era entendida como de cariz político. Portanto, não. Sempre que a Rússia se manifesta, temos problemas. E eu pessoalmente acho que já é demais. E eu, se fosse a Ucrânia, organizava este festival, mas não participaria. Não, ou seja, impediria a participação russa, mas. E a Ucrânia também não participaria neste. E por iniciativa própria, não participaria neste evento. Até porque hoje em dia, para que a Ucrânia se promova, não é preciso Eurovisão. Portanto.
Eu até talvez iria mais longe. Não realizava o festival mesmo.
Pois, mas eu já não vou por aí por um motivo muito simples.
E que arranjasse em outro país.
Pois, a questão é essa. É que nós estamos a menos de um mês. Ou estamos a um mês do festival. Seria uma situação muito complicada, de facto. Embora sim, se a Ucrânia avançar com essa iniciativa, é a Ucrânia que tem a faca e o queijo na mão. E claro que a Ucrânia vai. A Rússia. A Eurovisão vai preferir à partida, não é? Porque já há bilhetes comprados, já há tudo.
O pavilhão deve já estar preparado com o palco, luzes.
Já está tudo, não é? Já estão a fazer. Já, e não é só isso.
Ensaio.
Sim, tem que se arranjar neste certame. Tem que se arranjar. Ou seja, a Ucrânia, claro que eles vão preferir que haja um participante que não participe do que, por exemplo, a perder o organizador. E dizer, é um mês do evento, desarrasquem-se. Porque o evento começa no dia 9 de maio. Estamos a precisamente um mês e 6 dias. 36 dias do certame.
Corre esse risco deles. Então, olha, desavencilhem-se, nós não vamos fazer nada. Deixamos então de estar no festival. Mas também não vamos organizar este ano. Agora encontrei outra pessoa, não, outro país para organizar. Façam o que quiserem dos bilhetes que já foram vendidos, das estações de televisão que já cá estão no país para cobrir o evento e não sei o quê. Façam o que vocês quiserem. Que nós.
Pois é aliás, é isso que. Fontes não oficiais vão dando conta da Antena Web de que essa possibilidade. A Ucrânia pode não realizar por entender de que nenhum certame se deve sobrepor às leis do próprio país. E portanto, se é para ser expulsa, será. A Eurovisão a expulsar a Ucrânia, mas sim a Ucrânia a sair da Eurovisão. Isso poderá acontecer efetivamente, mas é uma informação que ainda teremos que confirmar, porque logicamente não está confirmada essa informação. Hein? Portanto, é uma coisa que nós temos em. Recebemos aqui essa informação, mas não a temos de forma, não uma posição oficial por parte do governo ucraniano. O que é certo é que a situação está a tomar contornos. Deixa-me só fazer aqui um parênteses. Há aqui uma ouvinte, Sara Silva, que nos pergunta como é que sabem que era o vice-jogador do vice do Madureira. A propósito do que nós falamos há pouco. O vice Madureira quer dizer, porque há pouco disse que era o vice do Fernando Madureira. O jogador que agrediu, e foi se calhar a falha minha porque não disse, não sei se disse ou não, mas pelo visto não disse. O jogador que agrediu o árbitro chama-se Marco Gonçalves, e segundo o Jornal Expresso, é um jogador, Marco Gonçalves. Aliás, o Fernando Madureira também é jogador do Canelas. E o Marco Gonçalves foi o que agrediu então o árbitro. Aliás, foi a bola e não o Expresso. Peço desculpa. Pronto, e é isto. Não sei. Não sei, Adriana, se há algo mais que tu queiras acrescentar.
Não.
Ok, bom. Estamos então já muito perto do final desta nossa emissão. Vamos ficar com as últimas duas músicas. Vamos ficar nesta edição. Vamos ficar com uma musiquinha brasileira que faz parte. Faz parte. Não. É uma música do André Renner. Chama-se Abre o WhatsApp. É como se chama esta música. E depois vamos ficar com Los Eléctricos. E a música De Repente. Os Los Eléctricos, que foram entrevistados pela Antena Web na semana passada com ou pela Carolina Pucha Andres. E assim, ouvintes, deixo também então para que a Adriana se despeça e depois então será a minha vez.
Então, pronto, ouvintes, espero que tenham gostado do nosso programa, das escolhas musicais feitas aqui pelo Carlos. E eu despeço-me até amanhã e tenham o resto de bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, o que seja. Portanto, tchau, tchau, Carlos.
Antes, só dizer que vamos chegar com a última parte da Guia dos Astros, que não passou aqui, mas vai passar agora. Para finalizar, então, a última parte da Guia dos Astros. Até para a semana. Até, aliás, para a semana. Até amanhã. Onde é que eu já ia? Já era sexta-feira para mim. Até amanhã. A Adriana Pequeno creio que não estará por cá. Ou sim?
Sim. Não.
Sim. Não. Pronto. Mas estarei eu. Forte abraço a todos. Até amanhã.
Alô, ouvinte. Confira agora. Guia dos Astros.
Ok, Guia dos Astros de volta e a gente fala para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro.
Sagitariano, esse será um ótimo período para intensificar a amizade, pois o sol vai melhorar o clima e o convívio social vai estar dos melhores. Poderá contar com a ajuda de alguém da família para atingir os seus objetivos. Tudo de bom no amor. Evite se prender ao passado. Na relação com seu par, tudo sairá como você planejou. Seja mais carinhosa.
Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro.
Capricórnio, confie nas suas impressões e encontrará as melhores respostas para os problemas que surgirem. Trocar ideias com quem tem mais experiência do que você pode ser uma boa. Nas coisas do coração, as mudanças serão bem-vindas. Se estiver a fim de renovar algumas coisas no amor, essa é a hora certinha.
Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro.
Aquário, Vênus irá circular em seu paraíso astral, deixando você mais sedutora. Não desperdice essa força dos astros e vá a festas e programas que prometem ter a presença de gente bonita. É hora de selecionar melhor as amizades. Elas podem atrapalhar o romance. Não aborrecer o seu amor com coisas inúteis vai valer a pena.
Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março.
Peixes, sua criatividade estará a mil e seu poder de comunicação poderá lhe trazer benefícios no trabalho. Economize, é a palavra do dia. No amor, fique esperta com a sua carência. Ela pode levar você a cobrar bem mais do seu amor. Dê a volta por cima, pisciano. Ok, pessoal, Guia dos Astros traz previsões agora só amanhã, logo cedinho, aqui na Melhor Sintonia. Beijos, até lá!
Guia dos Astros, com Jane de Paula.
Recebi uma mensagem no meu celular. Eu estava no banho quando ouvi tocar. Na mensagem tinha print de conversa sua. Oh, meu Deus, eu não queria acreditar. Parece pesadelo, tudo tá girando. O meu celular nunca teve senha. Mas se não tem pecado, o que tá aguardando? Abre sua bolsa logo e desbloqueia. Abre o WhatsApp aqui na minha frente. Ou apenas disfarça, pega suas coisas e siga em frente. Estava esperando você chegar. Preciso saber se acabou ou vai ficar. Abre o WhatsApp aqui na minha frente. Ou apenas disfarça, pega suas coisas e siga em frente. Estava esperando você chegar. Preciso saber se acabou ou vai ficar.
Oh, paixão, é meu povo. Essa história de WhatsApp às vezes judia do coração.
Parece pesadelo, tudo tá girando. O meu celular nunca teve senha. Mas se não tem pecado, o que tá aguardando? Abre sua bolsa logo e desbloqueia. Abre o WhatsApp aqui na minha frente. Ou apenas disfarça, pega suas coisas e siga em frente. Estava esperando você chegar. Preciso saber se acabou ou vai ficar. Abre o WhatsApp aqui na minha frente. Ou apenas disfarça, pega suas coisas e siga em frente. Estava esperando você chegar. Preciso saber se acabou ou vai ficar. Abre o WhatsApp aqui na minha frente.
Hola, soy Jordi Egea de Los Eléctricos. Un saludo para todos los oyentes de Radio Antena Web.
A decirte sí, lo mucho que te quiero.
de repente quisiera llamarte y contarte que hubo de nuevo, a decirte sí, que pronto nos veremos. Me olvidé que eres solo un recuerdo dulce y cruel que me quema por dentro. Me olvidé que eres solo un recuerdo tan feliz, fue tan solo un momento. Es esta vieja memoria de pez que me ayuda a seguir, que me engaña otra vez. Es esta vieja memoria de pez, déjà vu lo imaginé. Quisiera encontrarte en las calles, los bares, los versos, y que juntos sí paráramos el tiempo. De repente quisiera contarte que eres norte, consuelo y sendero, o a decirte sí, si tú te vas me muero. Me olvidé que eres solo un recuerdo dulce y cruel que me quema por dentro. Me olvidé que eres solo un recuerdo tan feliz, fue tan solo un momento. Es esta vieja memoria de pez que me ayuda a seguir, que me engaña otra vez. Es esta vieja memoria de pez, de ya no lo imaginé. De repente saldré a buscarte, abrazarte y llenarte de besos, a decirte así lo mucho que te quiero. De repente quisiera llamarte y contarte que hubo de nuevo, a decirte así que pronto nos veremos. De repente quisiera encontrarte en las calles, los bares, los versos, y que juntos sí paráramos el tiempo. De repente quisiera contarte que eres norte, consuelo y sendero.